Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos começando esse podcast maravilhoso, João Cast. Eu sou o João, o host dessa beldade. E hoje eu tô aqui com o Rodrigo, Shadow Chaos, pra falar de Pokémon. Qual é, Rodrigo?
E aí, pessoal, tudo bom? E aí, é um prazer estar aqui com o João Cast.
Nosso primeiro convidado e, por um bom tempo, vai ser nosso único convidado, né? Eu e o Rodrigo, a gente tem uns em comum muito, muito próximos, assim. Hoje a gente vai começar com Pokémon, Rodrigo. Qual que é o seu Pokémon favorito? Acho que é a primeira pergunta.
Cara, Pokémon, essa história de Pokémon favorito é até legal, porque, tipo assim, sei lá, eu nem lembro mais como é que eu comecei a gostar de Pokémon, mas Pokémon favorito que eu tenho, registrado até, porque tem uma tatuagem muito bonita, é o Gengar, cara, não tem jeito. O Gengar é um, sei lá, cara, é um Pokémon fantasma, você fala assim, não, Pokémon fantasma e tal, trevoso, né, mas ele cativa, cara, ele é um Pokémon que consegue cativar.
O meu Pokémon favorito, por coincidência, também é o Gengar.
Ah, tá vendo?
Ah, cara, é porque a gente já é velho, né? A gente começou nessa geração.
Se eu for pegar, por exemplo, alguém que gosta, assim, da região de 500, você vai ver lá o pessoal falando, tipo, ah, no, Charizard, Blastoise, sempre os iniciais. Mas, por exemplo, bota o Pikachu no meio também. Sério, cara.
Mas a gente vai ter um tópico aqui do nosso time dos sonhos, e aí vocês vão ver como que a gente é velho, mas não é mijo de canto. Você começou vendo Pokémon, o quê? Anime mesmo?
Eu deveria ter uns 6 anos assim, de idade. Eu lembro vagarosamente de algumas coisas, porque eu lembro que eu ia pra casa da minha tia tinha, tipo, net, que era uma coisa, tipo, uau, e tal, nossa, tem muitos canais. Eu lembro que eu passava na Cartoon Network, no... era um programa chamado Toonami, que passava altos animes. Aí dentro eles tinham Pokémon. E aí eu comecei a assistir o Pokémon e tal, eu falei assim, nossa, pô, doido, velho, tipo, o Ash lá e tal, com o Pikachu, a relação dos dois, e aí, tipo, Equipe Rocket toda hora tentando roubar o Pikachu. A abertura do Pokémon, né, aquela cantada.
O Pokémon, ele tem aquele quê de Chaves, né, de que quase toda episódio é a mesma coisa e não cansa mesmo assim, é engraçado.
É um roteiro até parecido mesmo com essa questão Chaves, até mesmo Power Rangers mesmo, é um roteiro bem parecido, cara, se for parar pra analisar. É sempre, por exemplo, Power Rangers é sempre parece um vilão, eles lutam. Aí chama o Megazord e acabou. Pokémon é tipo isso. Aparece um Pokémon novo, captura, vem a Equipe Rocket pra causar confusão, manda a Equipe Rocket pro espaço. É uma coisa que não cansa. Você fica assim, não, velho, eu quero ver qual que vai ser o próximo Pokémon que o Ash vai encontrar. Porque é sempre uma descoberta nova, né?
E você começou e depois você foi pro jogo.
O primeiro jogo de Pokémon que eu joguei foi no Game Boy, que foi o Pokémon Gold.
É, o meu primeiro foi o Gold também.
Não foi nem o Red, não. Foi o Gold. E aí eu lembro que eu mal sabia jogar, eu lembro que eu travei, por exemplo, eu nem cheguei aí pro primeiro ginásio, pra você ter uma ideia. Eu só ficava dando um rolê, aparecia um Pokémon, eu lutava, eu era muito leigo, mas eu achava muito doido, porque ficava assim, nossa, velho, que joguinho bacana e tal, bonequinho, você pode andar com ele em tal lugar, aí tinha a bicicletinha que você pegava, mas era aquela coisa, tipo, fresca, sabe? Você começou a descobrir um jogo, você falou assim, caramba, que jogo lindo e tal, eu tive essa primeira impressão.
E o Pokémon te passa essa impressão, né, de que não é um jogo linear e que você tem um mundo pra você explorar, isso é muito louco, porque na real não é, né? Na real sempre tem alguém te barrando pra você alcançar algum
lugar. Sim, sim.
Eu comecei nisso.
Você acha que você tá num mundo, tipo, extenso, mas na verdade tem aquela arvorezinha lá que você só pode passar por ela usando o cut.
E aí o cut só funciona depois que você ganha o ginásio, tudo programado. Eu comecei no Gold também, eu lembro direitinho, eu tinha um Game Boy Color verde água.
Esse é raro.
Aí eu ganhei ele e ganhei com o Pokémon Gold, originalzão e tal. Aí depois eu fui voltando pra trás, sacou? Eu nem sabia que o Gold e o Silver eram, entre aspas, iguais, né? Depois eu comprei o Silver também, enfim, eu, tipo assim, eu fritava no Pokémon e... usava daqueles bug tudo de clonar Pokémon. Criança, né? E tinha o TCG também. O TCG, eu tive um bom contato com ele mais cedo. Aquela coisa de criança. Eu não sabia jogar, não tinha ninguém pra me explicar. E nos jogos de Game Boy eu travava também. Mas no TCG, sem chance. Pior ainda, né? Ainda mais que vinha uma escala em inglês e tal.
Até que TCG, cara, eu nunca cheguei a jogar assim. Era como se fosse um... Eu colecionava. Por exemplo, eu lembro que tinha que vendia nas banquinhas. Eu lembro que teve uma promoção, não sei se foi o McDonald's. Acho que foi o McDonald's que fez uma promoção que você comprava
tinha
um.
Muito no
É, tinha no cinema também. Mas o McDonald's, por exemplo, fez umas promoções. Acho que até voltou um tempo. Mas tem muito tempo já isso. Um tempo atrás que tinha uma promoção assim do Pokémon, entendeu? Que aí você pegava essas cartas. Eu só colecionava carta, eu não sabia jogar nada, nem sabia como é que funcionava, tipo, o sistema de TCG do Pokémon. Era como se fosse Yu-Gi-Oh! Pra mim.
Ok, eu tive essa fase e mais pra frente também, teve uma coisa que foi interessante, que eu tenho um primo mais novo, ele é 9 anos mais novo que eu, e ele tava naquela fase de aprender a ler e com preguiça de aprender a ler, sabe? Aí eu falei, ô, chega aí, deixa eu te ensinar um jogo. Aí ele começou no Pokémon, aí eu fritava de jogar TCG com ele e tal, a gente montava altos decks cabuloso, e depois a gente passou pro Magic, mas Magic é uma conversa à parte, né?
Magic é complicado.
Com mangá eu nunca tive contato, não, você já?
Cara, eu só, tipo assim, de ler, assim, eu nunca li, não. Mas, tipo assim, já tive uma curiosidade de ver e tal o mangá. E sei que o mangá é, tipo assim, cara, o que a série, tipo, é, não é 1% do mangá. O mangá é aquela coisa, tipo, mais pé no chão, aquela coisa até mais, por exemplo, mais sombria, vamos dizer assim, no Pokémon. Porque mostra realmente a relação do Pokémon e tal. Tem Pokémon que morre mesmo.
Tem um mangá que é meio controverso aí, que o Deoxys é parte do meio, né? Outras coisas mó bizarras.
Tem, esses mangás, assim, é. Eles mostram umas paradas, tipo, tensas. Tipo, o pessoal comendo Magic Carp, como se fosse um peixe mesmo, um salmão, tipo, em jantares e tal. Mostra
é
a relação,
né? É isso. Um animal,
é,
né?
É isso. Porque se você parar pra pensar no universo de Pokémon, não existe cachorro.
É,
existe,
isso foi
por exemplo.
Da primeira temporada.
É. Você fica tipo assim, pô, mas existe Pokémon, então peraí, Pokémon são os animais, não, ou não tem animal, tipo assim, tem Pokémon e tem animal. Então tinha muita gente que falava assim, peraí, mas pô, então quer dizer que um pássaro que tá passando ali não é um passarinho, por exemplo, não é um sabiá, é um Pidgey, é um Sparrow, não é um entendeu? Então tipo assim, isso abriu muito um leque pra muitas coisas, pô, velho, então o pessoal come Pokémon também, né?
Sim, a não ser que seja todo mundo vegetariano, né?
Isso, acho que não é difícil.
Outra coisa, cara, e seu time dos sonhos? Vamos falar um pouquinho disso aí.
Então, o meu time dos sonhos, eu peguei até a geração do Black White 2, que foi, já, eu montei um tempo atrás, até mesmo quando eu jogava Pokémon online, eu, competitivo, eu dava uma fritada assim, não era tão bom.
Uhum.
Aí temos aqui, né? Eu tenho até uma fotinha, né? Eu era engraçado demais, eu tirava uma foto e falei, ó, esse time tá pica demais. E aí, por exemplo, tenho, começando aqui, né, o Gengar, normal, sem nada de interessante, que Typhlosion, que pra mim foi o Pokémon que me marcou mais que Charizard, velho, porque todo mundo, Charizard, não, velho, comigo é um negócio é o Typhlosion, que ele é tipo fogo puro e é isso que eu valorizo no Pokémon, é o fogo puro, ele é muito, velho, eu acho o Typhlosion muito legal. Aí, Mightyena, do Emerald, né? Zebstreaker, Kyurem, que é dragão gelo, vamos colocar assim como se fosse um mago ali, né? Perto do Zebstreaker, e Spiritomb.
Uhum.
Aí fica aquele time bem Dark Ghost, assim, né? Vamos colocar assim, Dark Ghost, mais ou menos. Mas se eu for colocar no atual, eu troco só alguns pokémons desses. Por exemplo, o Gengar e o Typhlosion ficam. Uhum. No lugar do Mightyena, eu colocaria, por exemplo, um Tyranitar.
Uhum.
No lugar da Zebstreak, eu colocaria um Luxray. Que eu acho o Luxray também muito. Nossa, velho, eu acho esse é um dos melhores Pokémon
demais.
Se não é o Luxray, ele é bonito demais. No lugar do Kyurem, eu colocaria um Dragonite, velho. Padrão. Tipo, ah, vou pegar um Dragonite padrão aqui. E no lugar do Spiritomb, eu colocaria um Serperior. Que eu acho Serperior bem, bem bacana.
Serperior é o inicial, né?
É o inicial da quinta geração, do Snive.
Sim, isso. Eu me perco um pouco nesse meio. O final ali, XY pra frente ali, eu sei. Os pokémons. E até a terceira geração, assim, eu sei bem. A quarta e a quinta eu fico meio perdido de vez em quando. Mas eu gosto de uns pokémons. Cara, do seu time aí, ó, Typhlosion, é uma geração onde eu não curto muito os iniciais, por incrível que pareça.
Do Gold, né, Totodile, Chikorita e Cyndaquil?
Pra mim não rola. O Mightyena, sei lá, Mightyena eu já usei. Quando eu usei ele, na verdade eu perdi ele num Nuzlocke que eu fiz no Omega Ruby. É, ele me salvava bem, assim, mas morreu, né? Titar, genial. O Zebstrike, eu nunca usei. O Luxray, cara, o Luxray eu tô usando ele nessa run também, se não me engano. É porque eu jogo tanto jogo de Pokémon ao mesmo tempo que eu nem sei em qual jogo tá qual Pokémon. Mas eu tô usando o Luxray em algum jogo. O Kyurem eu geralmente não uso lendário, cara. Não uso, não. O Dragonite eu curto. O Spiritomb e o Serperior são pokémons que eu curto também. Eu, pro meu time, eu fiz um negócio um pouco diferente. Eu limitei um pouquinho mais. Eu não vou usar nenhum inicial, nenhum pseudo-lendário. Você tá acostumado com o termo pseudo-lendário?
Já escutei falar bastante no dentro de fórum e tudo. Já dei uma olhada no que significa esse termo.
Demorou, explicar pra galera. Então, pseudo lendário, quando você pega todos os stats do Pokémon e soma, ele passa de 600, acho que é 600, se não me engano. Ele alcança 600 ou passa de 600?
É, acho que chega no 600. É uma coisa mais ou menos nesse nível.
Então, assim, não é muito usual, não. Existe um pseudo lendário por geração, tirando na geração do Salamence, que o Metagross entra junto. De resto, é um pseudo lendário por região. E não usei lendário. E tentei equilibrar meu time. Cara, eu coloquei o Gengar também, porque não tem como ficar sem. Eu coloquei o Lycanroc, que é... você chegou a jogar
o Ultramon? Eu acho ele bacana, o Lycanroc. Eu acho ele Pokémon, tipo, bacana pra
caramba. Usaria o Lycanroc Midnight. É Midnight, né?
Midnight é o vermelho, não é?
Isso. É o vermelho. Esse trem de forma de... Eu me perco nos nomes, mas assim, eu sei qual é que é, sei que é, sei usar e tal. Eu, tipo assim, ele é o Pokémon meu Pokémon de pedra favorito.
Uhum.
De elétrico entraria pra mim o Electivire. Ele Electivire, acho é bruto.
Ele é bruto mesmo.
O meu próximo Pokémon é o Araquanid. Ele é aquela aranhazinha de água e inseto de Alola. Você pode não dar nada por ele, velho. Mas o bichinho, eu tenho um time competitivo que eu basicamente derrubo qualquer time com o Araquanid e um Pelipper. O Pelipper, ele entra com o Drizzle, coloca chuva. O Araquanid, com questão de combar item e habilidade e tal, o Liquidation dele, o golpe Liquidation, ele tira mesmo tanto ou mais do que um Explosion, pra você ter ideia, sem dano de recoil. Então, assim, o bichinho não é
dá
fraco,
pra ver
não.
Que, dá pra ver que não é brinquedo, não. Você não dá nada pelo bicho.
E tipo assim, eu curti ele por conta desse meu time do competitivo que eu montei e tal. O próximo é o Toxicroak, que me surpreendeu pra caralho.
O Toxicroak é o...
aquele que é o Brock Sinnoh? Tinha.
É o de Sinnoh? Ele apareceu em Sinnoh, né?
Eu acho que é de Sinnoh, que é um sapinho. Lutador e veneno.
Ele mesmo. Ele, nossa, esse eu lembro que ele já me deu um trabalho uma vez jogando em Sinnoh. Nossa.
Ele é bom demais. Ele é bom. Ele é muito bom. Tipo assim, eu montei eu fiz um Nuzlocke há um tempo atrás, acho que foi no XY que eu fiz Nuzlocke com ele. E ele tava no time, não dei nada por ele, não, mas te falar, viu? Porra, que bicho bruto. E o último Pokémon seria o Mawile, aquele amarelinho com a boca preta enorme nas costas.
Ah, sei. Nossa, eu acho o design dele muito doido. Que é tipo, ele fica olhando meio pra trás, assim, aquela boca dele, tipo, doideira demais. Eu acho ele doido, velho. Eu nunca cheguei a, tipo assim, pegar pra, tipo, jogar com ele e tal. Ele só tem uma... Ele até agora não teve nenhuma outra evolução, né? Além da Mega.
Não, ele é o único.
É, ele teve a Mega, é o único. Nossa, eu acho ele doido demais.
E tipo assim, ele é fada em metal.
Uhum.
Ele é muito bom. Assim, dos fadas é o meu favorito, eu acho. Acho que é difícil. Eu tenho um pouco de dificuldade
E
de
com
escolher
fada, né?
Pokémon
Eu
fado,
também sou assim.
porque eu acho eles muito fracos.
Eu também sou assim. Até mesmo quando. Até mesmo no XY, quando. Ah, o novo tipo agora é fado, tem um Sylveon. Aí todo mundo ficou tipo, babando um ovo do Sylveon, botava o Sylveon em tudo quanto era time. Eu fiquei assim, ah, cara, eu não sei, velho. Não vou usar, não vou usar. E acabou que eu. Nem me passou o Sylveon na mão, por exemplo. Nem quis.
Eu curto o Sylveon, eu acho ele muito bom, mas sei lá, eu tenho um pouco de receio de usar Pokémon fada puro, assim.
É.
Não é muito minha praia, não.
Eu lembro que essa época do novo tipo de Pokémon rendeu muito assunto. Tinha muita gente falando que, ah, por exemplo, sei lá, pode ser tipo um tipo de. Tipo, até mesmo eu lembro que eu comentei na época que poderia ser tipo um som por causa da Meloetta. Assim, ah, velho, a Meloetta, tipo, pô, Meloetta e tal, mas, pô, será que vai ser agora tipo som? Porque eu lembrei, pô, Meloetta tem aquele Exploud, o. Como é que é o nome daquele outro Pokémon no. A Exploud tem o. Esqueci. Mas tinha muito Pokémon que eu ficava assim.
Você tem até o Jigglypuff, né, velho? Tipo assim, por questão do anime.
E eu fiquei. Eu teorizava, não, velho, o som, ele deve ganhar de qual tipo de Pokémon? Pokémon tipo som. Mas aí anunciou fada, eu fiquei assim, nossa, fada? Aí depois falaram que fada ganha de dragão. Eu falei, fada ganha de dragão? Tá, né? Aí que negócio. Eu não preciso reclamar muito, não, porque. Até mesmo Pokémon em relação a isso, o que tá hoje, né, em relação ao que saiu de fada, nem precisa de reclamar, porque fada foi o de menos.
Pois é, a gente vai falar disso aí daqui a pouco, essa última. Essa cortada cabulosa de metade dos Pokémons da Game Freak no último jogo, mas calma lá. Tem muita coisa boa antes da gente meter o pau. Cara, qual que é o melhor jogo de Pokémon pra você e por quê?
Eu entro muito em uma questão chamada, tipo, vamos colocar assim, um clubismo. Porque você pode avaliar melhor jogo como, por exemplo, ah, velho, vamos colocar assim, melhor jogo, por exemplo, questões técnicas do jogo, ambientação do jogo, os pokémons, a loot, a lore do jogo, né, que é a história. Só que eu, tipo assim, no meu quesito assim, de melhor jogo, eu avalio a região e pokémons assim que mais me marcaram, ou pokémons que eu achei bacana, até mesmo um pouco da história, mesmo que meu inglês, tipo assim, não é o dos perfeitos, mas eu entendo bastante coisa, eu fico bem na dúvida, eu vou te falar que eu fico bem na dúvida entre o Nova e Sinnoh, ou seja, entre Diamond, Pearl e Platino, ou Black White 2. Eu ainda acho que o Platino foi um dos melhores pokémons que eu já joguei na minha vida toda, vindo, tipo assim, vindo, tipo, coladinho assim, o Black White 2. Porque, cara, Black White 2.
É o Platinum, cara. A galera fala muito dele e porque, assim, não sei muito bem te explicar o porquê. Essa geração me passa meio em branco. Eu sei que eu joguei, mas eu não cheguei a zerar. Eu acho que foram as únicas duas gerações assim que eu não zerei e tal. Joguei um pouco, mas foi uma época que eu fiquei sem DS, né? Então me complicou um pouco.
Região de Sinnoh é uma boa região e tudo, mas a questão que faz com que essa região seja mais valorizada, assim, tenha um fã-clube imenso pra Sinnoh, gente pedindo um remake de Sinnoh já tem anos e anos, virou até meme isso, é por causa um pouco tanto de alguns pokémons que realmente chamaram atenção por causa da ambientação do jogo, até mesmo os novos gráficos e tudo, os sons, né, que os pokémons emitiam eram sons mais, vamos colocar assim, mais diversificados. Por exemplo, tinha um pokémon que era um Klingtang, alguma coisa assim, eu esqueci o nome dele.
Clink, clank.
Isso, Klingtang, que na hora que saía, tipo, dando uma assoviada assim, você ficava, que isso, mano, pokémon doido? Pokémon saiu aqui dando uma assoviada, Luxray mesmo, ele dava, tipo, uma rosnada muito doida, tinha uns efeitos de fundo, Infernape, na hora que você jogava ele dava um efeito também. Por exemplo, outra coisa que ajudou também é o campeão da região, a Cynthia. Cara, a Cynthia é uma das campeões mais OP, velho, que eu já vi na minha vida, cara. Foi uma das poucas vezes que eu tive dificuldade de enfrentar o campeão, porque, por exemplo, o Gary eu enfrentei de boa, velho, porque eu sabia que eu ia vendo mais ou menos os pokémons que o Gary tinha. Então já, pô, então beleza, já sei, já tô pegando o ritmo. O Lance eu tive um pouco de dificuldade, porque na hora que eu cheguei no Lance eu falei assim, cara, é o cara que apareceu no Pokémon FireRed, então ele só tem dragão e eu não tinha nenhum Pokémon de gelo comigo. Eu falei, nó, ferrou. E eu tive um pouco de dificuldade, mas beleza, regacei o Lance.
geralmente Pokémon de gelo é no final, né? É. Você pega ele quase no Victory Road.
É, é quase no final que você pega. Aí, por exemplo, Steven, lutei de boa, foi de igual pra igual. O Wallace foi muito fácil, Pokémon só aquático. Por quê? Qual um campeão só com Pokémon aquático? Eu deitei com um Pokémon só, o Wallace. Aí vem a Cynthia. Eu fiquei assim, nossa senhora, como é aquele Pokémon dela? É, nossa senhora, aquele Garchomp, eu tomei um escamo. Que eu fiquei assim, que isso, velho? Não, não dá não, pera aí, vamos estudar de novo aqui como é que nós vamos fazer, porque, que isso, velho, o Garchomp da mulher, aí depois ela te lança um Spirit Tomb, vem um Spirit Tomb também, que eu fiquei assim, que isso, velho? Eu fiquei de cara.
É, nessa época, o Spirit Tomb, ele não tinha fraqueza, né?
É, não tinha fraqueza, era Dark, tipo, Dark Ghost, um Pokémon Dark Ghost. Por isso que eu gosto dele, assim, caramba, velho, Spirit Tomb é um Pokémon Dark Ghost. Que fraqueza você vai encontrar num bicho desse? Não tem.
É.
Eu fico assim, que isso, meu? Porque é um Pokémon muito OP.
Depois que eles mexeram, né, um pouco nesse equilíbrio e tal, e aí ele foi nerfadaço. Mas.
Então, tipo assim, isso contribuiu. A campeã. A história também do jogo. E contribuiu por quê? Porque mostra, cara, como que foi criado o mundo dos Pokémons. Mostra literalmente o Deus que criou tudo. Arceus. Então, tipo assim, a galera falou, caramba, velho, vou conhecer o Deus. É o que tá mais alto entre os altos, ele é o que tá mais alto. Então, pum, Arceus. Tanto é que na hora que você entra na batalha contra Arceus, caras, a ambientação da batalha é muito da hora. A música, cara, não tem aquelas músicas clássicas de Pokémon de batalha. É um tamborzão tocando, pum, pum. E se tá lá, filho, Arceus lá, todo tipo, ó, pesaço, vai capturar, vai lutar, o que você vai fazer? Você perde o controle. Eu lembro até hoje, deu. Tentando capturar o Arceus, eu fiquei assim, que isso, meu Pokémon muito doido, velho. Nossa, que Pokémon doido, eu fiquei assim, que isso, velho. Eu vou perder. Até mesmo com Giratina, velho, pra você ter uma ideia. Ele fez uma analogia nesse, né, Pokémon, por exemplo, Céu e Inferno. Porque Arceus em cima, Giratina embaixo. Então a galera gostou muito dessa lore, Fraga. Então eu acho que assim, Platino, ele tá bastante assim. Acho que é quase. Não chega a ser de longe, porque o Black White 2 eu vou te contar também, viu, cara? Foi lindo. Mas ele é o melhor praticamente. Tipo assim, tá. Primeira posição tá platino. Aí vem posição 1.2. Vamos colocar assim o Black White 2. Depois vem segundo, terceiro, quarto.
Te entendo.
Porque são jogaços, cara. Os Pokémon de DS são. Até hoje são endeusados por causa disso, velho. Foram histórias, foram coisas muito excepcionais, cara.
Cara, não é à toa que o Platinum, se você for olhar dele no Mercado Livre, ele tá R$ 700 hoje em dia.
Não, ele é raridade, velho. É raridade. Se encontrar um desse assim, tipo, barato, assim, ah, quero barato, não. Barato você não encontra, não.
Cara, pra mim, eu fico em dúvida. Eu sei que é muito difícil, né, alguém colocar, por exemplo, Red, Blue, Green e Yellow como os favoritos, e esses mais antigos, porque, pô, Pokémon evoluiu muito. Então, eu te digo que com essa evolução, né, a introdução de um novo tipo, que foi uma coisa que eu achei muito ousada, a mega evolução e tal, eu diria que XY foi um respiro muito grande na franquia, fica ali beirando ali um melhor jogo para mim, mas eu fico com muito receio de dizer isso por causa de Heart Gold e Soul Silver. Meu amigo, são dois jogos em um aquilo ali, né?
Pois
Porque
é.
você vai em duas regiões, os bichinhos te seguem.
Nossa, aquele jogo ele é lindo demais também. Nossa.
É triste você falar, tipo assim, dá um pouco de medo de falar de algum jogo dos mais recentes olhando para trás, sacou? Então, mas assim, XY foi uma inovação bem bruta, eu acho, sabe? Eu acho que a franquia tava precisando disso. Trouxe muita gente de volta.
Da mesma forma que eu lembro que quando eu comprei o meu DS Lite, que nem hoje, nem tá mais comigo hoje, eu vendi e tal, eu comprei o DS Lite por causa do Pokémon Heart Gold Soul Silver. E eu comprei meu 3DS, que eu tenho até hoje, por causa do Pokémon XY. Pô, velho, que isso? Não, tá bacana demais, não. Olha isso, olha a Mega Evolução, nossa, que doido, nossa, olha isso, velho. 3D é a parada agora e tal. Então isso aí deu um hype muito grande. Falei assim, pô, velho, olha pra onde o Pokémon tá indo. Eu achei muito doido, Fraga. Só que, tipo assim, foram algumas questões que fizeram, tipo assim, ele não é um jogo ruim, mas ele pra mim não é o melhor, ele é muito bom.
Cara, Pokémon tem muito disso, né? Eu lembro na época do Game Boy e tal, que a galera compra um console por causa de Pokémon. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu não teria um 3DS hoje, eu não teria um DS Fat, que foi o meu anterior, assim. E eu não teria um Game Boy Color se não fosse por Pokémon. Era basicamente o que eu jogava. O resto, tipo assim, difícil eu ter muito tempo pra ficar jogando e tal. Meu negócio era muito Pokémon. E quando eu pegava, eu fritava. O que você acha dessa transição de um console portátil, né? Pokémon sempre foi um jogo de console portátil, e o Nintendo Switch agora ele é um console híbrido, né? A gente pode considerar ele um console de mesa.
É.
Cara, Pokémon tá saindo de um console portátil pra ir pra um console de mesa. O que você acha disso? Como é que você acha que a banda toca por esse lado aí? Porque Pokémon foi aquele jogo de você jogar no carro, né?
Não, é, com certeza. Cara, assim, eu quando eu peguei meu Switch, fiquei assim, pô, velho, bacana, gostei da proposta do Switch. Que, beleza, é um portátil de mesa, né? Um híbrido. Então eu falei, pô, beleza, quando eu quiser jogar no carro, quiser jogar viajando, eu jogo e tudo. E só que aí eu comecei a pensar em algumas coisas que viriam pela frente. Falei, pô, será que agora vai continuar lançando novos modelos de 3DS? Ou agora que o Switch é um portátil de mesa, vão se concentrar mais no Switch? E é o que tá sendo, né? 3DS não é que ele tá totalmente morto, mas pararam de lançar jogo. Uma hora ou outra ele vai vir a morrer.
Na verdade, a Nintendo anunciou, não sei se você viu isso, acho que foi tem um mês e meio, que em 40 países eles cortaram o eShop do 3DS já.
Não, foi?
Foi.
Então, essa eu não cheguei a ver, não. Então já começou já o processo de sepultamento do 3DS.
É porque o Switch é um console perfeito, na real, né?
Não, assim, com certeza.
Se você não tá se importando tanto com aqueles gráficos ultra realistas, velho, pra que você não vai ter um Switch? O Switch é aquilo que eu falo, o cara que gosta de um jogo com um gráfico melhor, tipo o The Witcher foi, no The Witcher 3, né? No lançamento dele.
Uhum.
Hoje em dia, o camarada pode jogar The Witcher 3 cagando. O cara tá sentado no lado, ele tá jogando The Witcher, velho.
É isso que eu falo. Por exemplo, eu sempre tive vontade, cara, de jogar Skyrim, Elder Scrolls. Eu vi o pessoal jogando nos PlayStation da vida, nos Xbox, gente jogando PC. E eu nunca tive um PC bom pra aguentar isso, tal, porque era um gráfico muito, muito, muito bacana. Quando eu comprei meu Switch, eles anunciaram, velho, vai ter o The Elder Scrolls aqui, edição Deluxe e tal, que vem com as expansões e tudo. Falei, pronto, cara, tá aí, vou comprar. E tá ótimo. Comprei o gráfico, não caiu. O gráfico no Switch é muito lindo. O gráfico do Elder Scrolls no Switch é comparado muitas vezes aos outros gráficos dos outros consoles, até mesmo de computador. Então, tipo assim, cara, o gráfico tá bacana. Você tem a sua liberdade, por exemplo, pô, velho, cansei de jogar na televisão aqui. Vou jogar aqui no busão, vou jogar aqui cagando, vou jogar aqui viajando. Pronto, cara, você tá aí com seu jogo em mãos.
E você poder jogar Pokémon deitado no sofá, né? Aquela coisa assim,
pois é.
De longe, sabe? É mais confortável. Porque, igual hoje em dia a galera fica deitada, o celular cai na cara. O Game Boy caía na cara, né?
Caía. E o Game Boy era mais pesado.
Doía um pouquinho mais.
Doía. Mas em relação a essa questão da transição do Pokémon, né? Sair dos portáteis raiz e vir pro portátil agora do Switch. Eu acho que é o seguinte, os dois jogos que foram lançados. Beleza que Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee foi uma tentativa aí de chamar de novo aqueles fãzões de canto e tudo. Não.
A gente vai chegar no nosso ódio ao Game Freak no próximo top.
No próximo top.
Mas eu prefiro fingir que não existiu o Let's Go, sabe? Foi um negócio que, assim, pra mim não desceu, sabe? Não me desce.
Quando eu vi o Let's Go, eu fiquei assim, vai ser o remake do original, vai ser o remake do Fire Red, ou vai ser uma mistura dos dois? Aí eu comecei a ver algumas coisas, fiquei, pô, beleza, o gráfico tá bonitinho, tá bacana e tal, parece que a história vai seguir a história do Pokémon Red, beleza, o ginásio e tudo. Só que aí chegou na parte de capturar os pokémons e aí eu fiquei assim, chegou nessa parte de capturar os pokémons e da relação que esse jogo teria com Pokémon GO. Aí eu saquei, eu falei, cara, não vai rolar. Aí eu fiquei assim, sinto muito, mas esse vai ser o primeiro pokémon que, não é porque eu não, tipo, não tive dinheiro que eu não joguei, mas é porque eu não quero jogar. Então eu falei assim, não, velho, eu sinto muito, mas Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee não desceu por causa disso. Eu joguei muito Pokémon GO na época, parei de jogar, beleza. Pokémon GO ainda tem gente jogando pra caramba e tal, mas incorporar o sistema do Pokémon GO num jogo de Switch, um remake, cara, foi uma Tipo, sério, um pé na cova isso. Mataram praticamente esse jogo. Porque tem muita pouca pessoa que joga.
Pois é, o que que eu vejo, cara, é, eles falam que não é da saga principal, né? É tipo um spin-off. Mas assim, eu acho que eles falam muito isso pra tirar o deles da reta, cara. Porque você não faz um remake de um jogo e chama ele de spin-off. Porque a tentativa foi de fazer um remake, né? Isso aí é indiscutível pra mim, né?
Spin-off pra mim é Pokémon Ranger, Pokémon Rescue.
Mystery Dungeon.
Pokémon é Mystery Dungeon agora.
Spin-off.
Porque, é, agora esse aí foi uma tentativa de um remake, de um remaster que deu muito errado ali e que a Game Freak teve que arcar, porque foi uma cagada.
Uma coisa que me deixa um pouco puto nessa coisa do Pokémon Let's Go, cara, é assim, você tem o Switch, né? É um console bem avançado.
Uhum.
E eu não vi muita coisa, mas parece que é só canto, né? São só os 151, 152, considerando o Mel Metal, né? Porque o Mel Metal, ele é transferível pra lá, aquele mítico do Ed.
Esse mítico que do nada surgiu. Parece que foi pra... Foi literalmente uma sacada da Game Freak, pra tipo assim, beleza, ó, velho. Vamos lançar o meu metal aqui. Quem tem Pokémon Go já capturou ele, ótimo. Vai lá no Pokémon Let's Go e você vai ter ele agora. Você vai poder batalhar e tudo. Eu fiquei assim, ah, mano, por quê?
É, ele não é nem de nenhuma região oficialmente. Não sei se você tá ligado nisso. Ele não é considerado de Alola. Ele não é considerado de Galar. E ele não é considerado de Kanto. Em teoria, ele é de uma região que ainda não foi apresentado pra gente. Pelo menos é o que dizem, né? Fazer o quê? E com isso a gente chega no nosso tão odiado corte da Dex. Pokémon, se não me engano, já bateu 1.000 monstrinhos, né? Algo do tipo, ou bem próximo disso. É, com a Alola...
Não, acho que é. Chega a uns 1.000 e pouquinho.
Com a Alola, tava nos 890 e alguma coisa, se não me engano.
Pois é.
E agora os caras têm 1.000 pokémons. E vem me dizer que eu não posso ter os 1.000 pokémons no mesmo jogo. E aí?
Cara, isso foi uma coisa que decepcionou, porque depois do Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, a galera ficou num hype, tipo assim, cara, vai sair um Pokémon novo pro Switch. Então começa aquele hype, beleza, nossa, Pokémon novo, então, nossa, como é que vai? Você vai ficar muito doido no Switch, o gráfico, olha isso, que delícia, que isso e tal. Foi anunciado, Sword Shield. Nossa, meu Deus, eu mesmo tô falando por mim, meu, nossa, que isso, ó. Curti as galerinhas falando, nossa, o Coffin, que doido e tal, que não sei o quê. Quando lançou, que eu comecei a ver, cara, algumas cagadas que a Game Freak tinha feito. E não só no corte da Dex, mas, por exemplo, reaproveitar a animação dos Pokémon.
E o argumento de corte da Dex foi esse, né?
Foi.
Eles prometeram, no discurso, no gogó deles, eles prometeram animações praticamente exclusivas para cada Pokémon, a lá Pokémon Stadium.
Isso que todo mundo ficou assim, meu Deus do céu, velho. Se o 64 teve essa, tipo assim, essa liberdade, ele conseguiu fazer com 150 Pokémons. O hardware do 64 e tal, o jogo Pokémon Stadium lá pesando 26, 27 mega, que era o máximo 64 que aguentava ali, que rodava, conseguiu fazer isso? Pô, com um Switch então, com 1.000 Pokémons, para só, isso aí vai ser fichinha, tranquilo demais. Chega lá, Pokémon Sword Shield, me vê a mesma animação 3DS, você vai olhar para aquele inicial de fogo lá, que eu esqueci qual é o nome dele na forma final, ele vai usar o... esse endereço, ele vai usar o... Um golpe lá, Blaze Kick, sei lá, eu acho que é um golpe parecido. Ele dá dois pulos e aparece aquela animação das patinhas de fogo no cara. Eu fiquei assim, ah, não. Mentira, cara. É mentira isso.
E, assim, não é por nada. Eu sei que jogo de GBA, você tendo sprite, você mesmo você fazendo sprite, né?
Uhum.
É muito mais simples do que você fazer um de Switch. Mas, véi, tem fã de Pokémon que fez a versão, eu não sei se você viu isso, a versão do Sword and Shield pra GBA com todos os pokémons. O cara spriteou os pokémons de Sword and Shield pro formato GBA pra poder fazer. Sabe? Tem todos os pokémons, velho. E foi um cara na garagem da avó dele, sozinho, no máximo com os dois amigos. E aí?
É.
Qualquer desculpa que a Game Freak, que tem a maior franquia do videogame, tipo assim... Uma das coisas mais rentáveis, maior eu não sei, aí eu posso estar falando bobagem, mas uma das franquias mais rentáveis do mundo, em tudo, fazer uma cagada dessa. Pra mim não justifica, na moral.
Foi preguiça da Game Freak, isso não tem outra explicação, é uma preguiça mesmo. Pô, Game Freak realmente, como se fosse tipo assim, velho, vamos fazer o jogo logo pra galera do Switch, Vamos lançar, deixa a galera comprar, é Pokémon, a galera vai comprar. Deixa a galera falar, velho. Deixa a galera falar, vamos focar aqui em outros projetos. Parece que foi isso, velho. Porque não tem porquê, cara. Eles reaproveitarem animações do Pokémon 3DS, aí ainda assim, não colocar todos os Pokémons, porque, porque isso e aquilo. Depois anunciar uma DLC, né? Como se fosse uma parte 2 Pokémon, com mais Pokémons. Eu acho que nem são todos ainda, são mais Pokémons, não chega a ser todos. Melhorar algumas coisinhas ali.
Vai beirar os. Antes era 400, agora vai beirar 600 Pokémons agora.
Então não é todo, nem é todos. Beleza, se lançasse uma DLC, fosse assim, galera, ó, DLC agora é o seguinte: tem todos. Toma, vocês querem todos. Beleza.
Já acho sacanagem. Mas é. De qualquer forma, mas ainda assim é aceitável, porque fã de Pokémon é bobo, né? A gente é bobo. E o nosso queridíssimo ouvinte aí, sinto muito te avisar, mas você é bobo. Se você é fã de Pokémon, você é bobo. Por quê? Porque você aceita. A gente aceita, a gente paga. E eu não pago porque eu não tenho Switch ainda, mas em algum momento eu vou ter o Switch, em algum momento eu vou jogar Sword and Shield e eles vão tirar esse dinheiro de mim cedo ou tarde. Isso é óbvio.
A gente é bobo. Quem joga Pokémon é aquele famoso cara que sabe que é traído pela esposa, mas finge que não vê.
É.
Você entendeu? Ele sabe que ele tá sendo traído, mas ele finge não ver. Pra, tipo, sabe, evitar, não quero saber, entendeu? Ele sabe que tá sendo, mas ele não quer saber. Ele quer só continuar ali. Então, fã de Pokémon é isso. E eu sei que tem gente que já comprou DLC de Pokémon com aquele preço absurdo, quase que um jogo novo praticamente, só pra ter acesso a, por exemplo, um Garchomp que queria, outros Pokémons e tal. Mas mesmo assim, cara, não tem todos. Isso que eu fico assim, poxa, velho, por que Game Freak fez isso, entendeu? Fico assim. Vai ser um jogo que mais pra frente eu vou comprar pro Switch. Eu não tô descartando totalmente a ideia de não comprar. Eu vou comprar. Só que eu vou jogar, tipo assim, beleza, vou jogar, vamos ver como é que é a história e tal. Embora eu já recebi spoilers da história, falam que não é lá essas coisas. É tudo muito forçadinho. É aquela coisa, velho, eu vou jogar porque é Pokémon. Mas ele já vai entrar ali. Se não tiver na última posição, ele tá ali nos finais, ali como um dos piores Pokémons que eu joguei. Porque, sério, tinha tudo pra ser um Pokémon que, tipo assim, ajudasse a vender mais Switches por causa que era o Pokémon e por causa que estavam sendo um jogaço. Mas, tipo assim, vendeu porque é Pokémon. Mas as pessoas que não têm Switch não vão comprar o Switch por causa do Pokémon. Vão comprar o Switch por outros jogos. Depois podem comprar o Pokémon.
Sua relação com o competitivo. Você falou que você já montou um timinho, que você tinha um dos seus pokémons ali. Qual que foi mesmo que você me disse? Foi o Kyurem que você usava no competitivo?
Isso.
Pois é, qual que é essa sua relação com o competitivo? Me conta um pouquinho disso aí.
Então, cara, eu não fui muito aqueles caras, tipo, nossa, vou estudar os IVs aqui, vou montar um time muito OP e tal, não sei o que. Minha relação com o competitivo foi bem curta, assim. Eu lembro que eu jogava muito, né, Pokémon online, então, tipo assim, eu jogava competitivo, montava meus Pokémons e tal. Eu tinha auxílio de um amigo meu na época, com relação ao competitivo, montava um time com os Pokémons, mas, tipo assim, com os Pokémons que eu gostava. Não era aquela relação, tipo assim, vou montar um time competitivo, mas vai ser aquele competitivo que eu não tô nem pro Pokémon que vier, não, mas vai ser o time competitivo perfeito. Não vai ter erro o meu time. Eu montava ali com os times que eu gostava e, tipo assim, cara, cada 10 partidas, às vezes eu ganhava umas 4, perdia umas 6, não, né? Perdia, tipo, umas 5, empatava uma, por exemplo. Às vezes, sei lá, às vezes eu ganhava um pouco mais. Nunca foi, tipo, um destaque, assim, tão grande. Nossa, eu joguei 10, ganhei as 10. Tipo, entendeu? E nem foi uma falha muito feia também de perder as 10, não. Foi sempre, tipo assim, uma coisa mais mediana. Eu, por exemplo, eu não serviria pra jogar, tipo, competitivo profissionalmente, tá entrando no campeonato valendo dinheiro, porque eu sei que eu iria perder, tipo, primeira rodada eu perderia. Mas, assim, jogando um competitivo, assim, por exemplo, contra pessoas aleatórias e tal, até que consegui ganhar umas e tal, mas não tive tanto, assim, tanto acesso ao competitivo. Sempre joguei Pokémon assim mesmo pra capturar os que eu mais gostava, treinar os que eu mais gostava e tal. Às vezes batalhava com um amigo ali, outro ali, só pra gente ver como é que tá e pronto.
Aham. Uhum. Cara, o meu lado com competitivo, ele, na verdade, existiu fora do cenário competitivo em si. Eu sempre entro no Pokémon Showdown lá, monto um timezinho e vou jogar, testo meus times lá. Eu tenho times no competitivo, só que eu não tenho Switch, né? Eu comprei no 3DS, o Switch já existia, já tava pra sair um Pokémon Let's Go, alguma coisa assim. Então, eu não vivi o cenário competitivo de Pokémon. Mas, assim, eu tenho meus timinhos competitivos lá no Pokémon Ultra Sun. E, assim, eu te digo que o legal do competitivo, né? Eu tento fazer um time com os Pokémons que eu gosto mesmo, igual você. Mas tem aquela habilidade daquele Pokémon que você não gosta tanto do design dele. Você acha ele um Pokémon muito maluco, mas que vai te salvar. E você passa a gostar do Pokémon por isso. É o maior exemplo que eu tenho é o Araquanid e o Pelipper.
Não,
é.
Pelipper. Alguém gostar do Pelipper. Cara, nem, eu nunca nem quis ter a oportunidade de usar o Pelipper porque eu achava assim, falei, nossa, cara, que Pokémon ridículo, velho. Eu achava ele muito feio. Tipo, falei, quem é que gosta do Pelipper, mano?
E ele é horroroso. Ele é péssimo. Se você for analisar ele com a outra habilidade dele, que eu nem sei qual que é, nem me importa. Mas um Pelipper com Drizzle e Dampirock, o cara faz chover por 8 turnos. Aí ele faz chover, entra alguém que é beneficiado por essa chuva e acabou. Então, assim, é uma combinação de pokémons que se encaixa. Esse meu time, se não me engano, apesar de eu só usar praticamente o Araquanid e o Pelipper, ele tem um Araquanid, um Pelipper, um Kingdra, um Mega Scizor, esses são os principais. Dificilmente eu... Ah, não, tem um Muk de Alola e Tapu Lele, aquela rosinha. Ah, não, mentira. Nesse time tem a Tapu Fini. A Tapu Fini também, que é de água e tal.
Uhum.
Então, assim, é um time de água, praticamente. E eu te digo, um campeão com um time desse, no final do jogo de Pokémon, é o Wallace, né? O campeão que usa time de água. Pô, ela, se usasse um time desse, talvez você não tivesse zerado o joguinho até hoje, meu filho. Porque, vou te falar, essa é a parte legal do competitivo.
É.
Você pensar na combinação e ele te traz pokémons que você não dava nada por eles e que você olha e você fala, ó, esses pokémons são bons e tal. E por outros lados, o competitivo te tira um pouco o afeto de certos pokémons. Por exemplo, em Alula, você lembra do Golisopod?
Lembro.
Aquele besourão cabuloso.
Aquele... um negócio, bicho, parecia um carrapato, que era do Guzma, lembro.
Isso, inseto e água. Cara, é a mesma tipagem do Araquanid. Eu, quando eu peguei a Alula pra jogar a primeira vez, eu falei, eu vou ter um Golisopod. Com a habilidade do Golisopod, ele, quando ele tá com pouca vida, ele volta pra Pokébola sozinho. Você não consegue usar essa merda. Não dá, velho, não dá. Péssimo. Então, assim... Ele é estiloso? É um Pokémon fodão, assim, na estética dele? É. Ele é útil? Não sei. Até hoje eu não consegui usar, não. Então, assim, o Araquanid já me provou ser um inseto à água muito melhor.
Não julgue o livro pela capa, né? Você vai lá, Golisopod, muito fodão. Tem ali o seu Araquanid ali que pode fazer muito mais.
É. Falando um pouquinho agora de Nuzlocke, a gente já tá finalizando esse nosso último tópico. Você já jogou Nuzlocke? Já se fez algum desafio? Diferente, porque Pokémon são poucos jogos, se a gente for ver, e é um fator de rejogabilidade muito grande, né?
Isso.
Então, em alguma rejogada sua, você fez algum desafio, alguma mutreta aí?
Cara, a única vez que eu fiz... Eu nunca cheguei a fazer desafio no Nuzlocke, porque eu fiquei assim, nossa, cara, deve ser bem tenso e tal, mas já vi muita gente que faz, né? Mas, por exemplo, uma vez que eu joguei Platinum de novo, eu falei assim, cara, eu vou pegar todos os tipos de Pokémon aqui, vou numerá-los aqui e vou colocar de 1 a 6. Vão ser esses Pokémons aqui que vão completar meu time. Mentira, mentira, de 1 a 5, né? Porque você tem que escolher seu inicial.
Uhum.
Então, eu colocava uma geração aleatória ali, ó. Qual que vai ser meu inicial? De 1 a 3, por exemplo. Tá lá. Piplup, Chimchar e Grotto. Saiu o Grotto, pronto, o Grotto já tá aqui. Aí de 1 a 5, o resto dos outros tipos. Já foi grama, então não pode ser mais grama. Só se grama for o segundo tipo. Beleza, jogar. Beleza, você vai jogar agora, você vai ter um Pokémon Ground na sua equipe, um Pokémon normal, um Pokémon Steel Fly, um Pokémon Poison Grass, um Pokémon Water e... Vamos colocar assim, Water e Rock, por exemplo. Pronto. Você vai ter que buscar Pokémon agora nesse tipo aí. Seu time, você vai poder jogar com esse time. E pronto, entendeu? Então, tipo assim, aparecer outros Pokémons? Não, velho. Só vou capturar o primeiro Pokémon que aparecer. E até que, tipo assim, cara, eu passei um perrenguezinho, mas eu consegui chegar ao final do jogo e tal. Tunei meus Pokémons. Foi tranquilo.
Entendi. E você nunca, você falou de, né, sortear de 1 a 5. Você nunca jogou um jogo ignorando seu inicial e pegando um outro sexto Pokémon?
Cara, até que nunca cheguei a fazer isso, não. Tipo de, ah, beleza, vou pegar meu Pokémon, guardo lá na box e vambora. Vou escolher outro aqui. Não, nunca cheguei a fazer isso, não. Eu não sei por quê, entendeu? É porque eu realmente nunca pensei, tipo assim, pô, velho, vou deixar meu inicial pra trás, vou começar com outro. Por exemplo, um Fire Emblem, pegar um Pidgey aqui, vambora com o Pidgey e seguindo aí, capturando o resto e jogando. Nunca cheguei a pensar nisso, não.
É, aqueles caras que zeram um Pokémon só com o Nidoking, né? Você já viu? Com
É, já vi.
se não me engano.
Não, teve um cara que zerou com 6 Smash Cap, velho.
Pois
Eu
é.
fico sem entender até hoje. Eu nunca iria conseguir jogar, fazer um desafio desse, porque eu não teria paciência, velho. Porque eu não tenho paciência com o Smash Cap. Eu não tenho paciência com o Smash Cap, velho. Não tenho.
Matematicamente pode funcionar e tal, mas, cara, é chato. Você não precisa.
Nossa, é muito chato. Não, eu acho que eu iria desenvolver um ódio por aquele jogo em específico. De tanto que eu ia. Nossa, você tá
Ah,
doido.
provavelmente.
Não, eu até, tipo, dó, velho. Parabéns aí pra esse cara aí que, pô, esse cara foi bravo, foi guerreiro. 6 Smash Cap e treinar os 6. Nossa, parabéns aí, viu, filho?
É.
Você não merece Palma, merece Tocantins inteiro.
Tipo isso. Eu já fiz alguns desafios diferentes, e direto e reto eu tô fazendo alguma coisa diferente, porque, igual eu falei, às vezes me dá vontade, por mais que o Sword Shield seja ruim, de jogar, né? E não de jogos muito antigos. Então eu sempre estou fazendo algum desafio.
E é bom que fica aquela coisa, né? Da pessoa falar assim, ah, mas Pokémon é tudo fácil, todo Pokémon não tem nível de dificuldade. Não, cara, dificuldade você vai criar sua dificuldade. Por exemplo, no Fire Red mesmo, velho, você quer começar no. Vamos colocar assim na rota mais difícil? Começa com o Charizard, quero ver se chegar no primeiro ginásio lá com o Brock lá pra ver o que você vai arrumar com ele. Você entendeu? Porque beleza, você pode começar com o Squirtle lá e deitar o primeiro ginásio easy. Mas começa com o Charizard e passa perrengue lá no primeiro ginásio, entendeu? Acho que em todos os jogos você pode criar uma dificuldade mesmo. Por exemplo. É, por exemplo, como você falou de Zelda, que vai ser um próximo tópico aí, eu tenho um jeito de jogar Zelda no modo mais difícil, cara. É, o pessoal fala que é jogar Zelda no difícil, é só não coletar nenhum coração. Fica com 3 corações e vai pra cima, vamos ver se é bom mesmo. Entendeu? E.
É, e aqui Zelda nu, eu perco o coração no que é trem, viu?
É, pois é. Mas é aquele negócio, velho. Tipo, sempre tem um desafio que você pode fazer em qualquer jogo, cara. Eu acho que a liberdade que você tem em relação aos jogos é essa, entendeu? O jogo, beleza, ele te dá um objetivo, traça o seu caminho e tudo, mas você pode virar e falar assim, não, cara, eu vou zerar esse jogo de uma forma diferente. Vou seguir toda a linearidade do jogo e tal. Eu posso até não zerar igual o pessoal que faz speedrun, zera, tipo, N%, utilizando uns bugs que o cara. Pega, entra na programação do jogo e tal, pelo próprio jogo, aí faz um item virar outro, e esse item te teletransporta pra algum lugar, porque tem uma hack, não é, nem é hack room, tem uma room de Pokémon, dessas mais antigas, não sei se é Pokémon Gold ou Red, alguma coisa assim, que eu vi um speedrun de um cara que ele zerou, tipo assim, o jogo em 10 minutos. Fica assim, ah, tá, né? Beleza. Pode zerar de jeito, pode. Faz outras coisas aí e tal, dá pra, você tem sempre um leque de oportunidades, ainda mais com Pokémon, cara. Você pode inventar de zerar só com o mesmo tipo, você pode inventar de zerar só com o mesmo Pokémon, pode fazer igual o sistema, tipo assim, velho, seu Pokémon cair na batalha, você não usa ele mais. Então sempre vai ter uma dificuldade, entendeu?
É. É esse esquema de Pokémon, eu fiz algumas coisas assim. Eu fiz um jogo mais light, que era simplesmente para eu poder usar Pokémons que eu nunca tinha usado antes. Então eu montei um time bem legal assim, acho que foi no XY. Foi com Mega Ampharos, Ferrothorn, Toxicroak, eu usei mais uns outros Pokémons que eu nunca tinha usado na minha vida. Acho que eu usei um Mr. Mime, sei lá, velho. Eu fui usando uns bichos que eu nunca usei na vida e gostei, foi uma experiência legal. Aí depois, no Omega Ruby, eu tô jogando um Nuzlocke nele agora. É, perdi. Eu tô quase no final, acho que eu tô no sexto, sétimo ginásio. Acho que eu perdi dois Pokémons só até agora. E não estão me fazendo muita falta, mas assim, é difícil, né? Eu sei que não é um jogo fácil e tal. Essa ideia do
É o
Nuzlocke, né?
você
Morrer um.
chama de Nuzlocke, eu falo tipo assim, o modo farinha bem de jogar. A gente vai entrar nesse tópico também.
É uma coisa que eu aconselho para todo mundo é fazer um Nuzlocke um dia. E tem uma forma de jogar que eu acho que foi a mais divertida que eu joguei até hoje.
Ah.
Que seria tipo um. Na verdade, eu inventei essa forma com uma amiga minha. Eu não sei se já existe um nome pra isso, mas enfim, a gente foi pra Alola e a gente jogou cada ilha um tipo de Pokémon.
Ah, tá. Acho doido.
A gente começou, tipo assim, primeira ilha, a gente só pode usar Pokémon, sei lá, inseto. E a gente decidiu o primeiro tipo no sorteio.
Uhum.
Aí a gente jogou e tal. No final de cada ilha, quando a gente vai trocar de ilha, a gente batalhava um contra o outro e quem ganhasse podia escolher o tipo.
Nossa.
Ela não queria inseto de jeito nenhum. Eu ganhei, eu falei, ô, inseto. E assim, era umas mutreta, porque aí você fala, não, vou pegar tal Pokémon assim, quando ele evoluir, aí você percebe, não, pera, mas eu preciso de tal item pra evoluir, eu tô na segunda ilha, esse item é só no meio da terceira ilha. Aí rodou, você perdeu aquele Pokémon ali, ou você vai usar ele daquele jeito ali mesmo.
Nossa, imagina.
Ou, é muito doido, é muito legal. Aí, assim, nossa, foi uma das experiências mais interessantes que eu tive com Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon. É uma forma difícil de você fazer, e você pode fazer isso sozinho.
Sim, com certeza.
Você não precisa, você pode simplesmente sortear um tipo, ou escolher tipo um tipo que você queira pra cada ilha. Mas eu aconselho... É, escolher inseto, cara. Inseto e voador. São tipos que ninguém dá muita bola, assim. E você consegue montar um time de inseto que eu te falo, assim, que você vai deitar muita gente. Inseto, eu não dava nada pros pokémons, mas te falo que...
É, tem certo tipo de pokémon que eu também não dou muita coisa. Tipo assim, por exemplo, inseto, eu não ligo muito. Por exemplo, pokémon... É, alguns ground, eu também fico assim, ah, velho, não, pokémon ground não... Poison mesmo, velho. Pokémon Poison eu comecei a dar valor depois do de XY.
Uhum.
Mas, tipo assim.
Tem uns tipos.
Tem muito tipo.
Você já coloca na sua cabeça que é tipo secundário, né?
É, tipo, por exemplo, pra mim, velho, eu nunca imagino, tipo assim, eu não sou de colocar grama no meu time. É, colocar um Pokémon de grama. Eu não coloco, por exemplo, Pokémon normal. Fraga, tipo, Pokémon normal pra mim serve pra guardar HM.
Uhum.
Então, tipo assim, ah, eu quero usar o Cante, peraí que eu vou pegar o Rattata aqui na box, que é rapidão, coloquei no meu time aqui, pronto, corta isso aqui, volta. Strange, eu pego outro Pokémon que usa Strange, entendeu?
Uhum.
Então, tipo assim, tem certos tipos que assim, você não dá valor, mas na hora que você descobre, tipo assim, você faz um desafio desse, por exemplo, ah, então beleza, vou jogar só com Ground, então. Ah, não, vou jogar só com Poison, então. Aí você vê, pô, velho, até que não é ruim não, entendeu?
E eu te falar uma surpresa pra você, se você der uma olhadinha nos Pokémon tipo Ground, eles são os que tem mais vantagem e menos desvantagem, se não me engano, assim. Lógico que eles não são o que tem menos desvantagem, mas eu digo, no custo-benefício, é uma das melhores tipagens.
Uhum.
Então, assim, é um Pokémon que vale repensar.
É.
Sempre tem.
Isso é verdade.
E eu ainda vou fazer uma coisa, e aí a gente já chegando bem no finalzinho aqui mesmo, uma sugestão pra galera.
Sim, sim.
De zerar um Pokémon, qualquer jogo de Pokémon que você queira, usando monotype normal. Só Pokémon normal. E se você conseguir usar o Pokémon só normal mesmo, puro, é, sem ser um Pokémon dual type.
Uhum.
Vai ser difícil. E
mas
eu acho
aí que o desafio, né?
É, vai ter que ser nos mais recentes, talvez, porque,
é,
né, se esse negócio de HM Slave vai precisar de um cara que tenha surf, enfim, você vai ter uma dor de cabeça com isso, mas vamos tentar. Rodrigo, muito obrigado. A gente vai gravar outros episódios com o Rodrigo. Cara, considerações finais, mais algum comentário, alguma sugestão?
Eu que agradeço aqui a oportunidade aqui que você está me dando aqui para a gente conversar sobre esses assuntos. Estou bem empolgado para os próximos tópicos agora, né? Zelda, que já vou deixar um spoilerzinho aqui, que é a franquia que eu amo de coração. Fire Emblem também é outra franquia que tem me conquistado bastante. E agradecer a atenção de vocês aí. Espero que tenha sido um papo bastante legal, interessante também. Bom para despertar a curiosidade aí daquela pessoa que fica assim, ah, cara, eu nunca joguei Pokémon, então... Só jogou os mais antigos, tenta dar uma chance pros mais novos aí, tem muito jogo bom. Pokémon é uma franquia que, pra mim, tipo assim, cara, eu acho que não vai ter fim, não. Mas é um grande jogo, fica aí mesmo esse desafio que o João deu pra vocês aí de usar o monotype normal e zerar. Novamente foi um prazer estar aqui com você. Agradeço de coração mesmo.
É isso aí, então, galera. A gente tem aqui na descrição o nosso PayPal, se você quiser fazer uma doação. A gente já tá começando o nosso podcast com essa doação aberta, não se sinta obrigado, Mas, logicamente, tudo será revertido para o podcast. A gente faz isso aqui por hobby, porque a gente gosta, e por amor. São franquias incríveis, a gente não vai falar só de jogos, a gente ainda vai falar aqui de música, de filme, de série, jogo de tabuleiro, um monte de coisa. Então, a gente se encontra na próxima, beleza? Muito obrigado e valeu, falou!